Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos para o programa de hoje, a Personalidade da Semana. Recebo hoje como convidado e agradeço antecipadamente a aceitação do convite e de estar conosco aqui hoje no estúdio, o prefeito municipal de Marechal Cândido Rondon, Márcio Andrei Rauda. Prefeito, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito, reitero o agradecimento, de vir aos estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana.
Muito bom dia, Harto. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora, aos fiéis, à Personalidade da Semana, né? Obrigado à Rádio Difusora por essa oportunidade. Sempre que for possível, convide que eu venho com o maior prazer.
Prefeito, 7 anos de mandato, 7 anos à frente do Executivo de Marechal Cândido Rondon. Chega cansado ao 7º ano ou com grande disposição, vontade férrea para seguir fechando o 8º ano com muitas obras, com muita coisa ainda a ser realizada em Marechal Rondon?
Harto, quem é comprometido com o trabalho não tem como não estar cansado. Eu estou cansado, eu cansei, mas eu tenho energia, bastante energia, necessária e suficiente para a gente produzir muito pelo município ainda neste ano, fazer de 2024 um dos melhores, talvez o melhor ano, dos 8 anos de gestão Márcio e Ila, né, junto com ele e com toda a nossa equipe, e nós vamos colher bons frutos ainda resultante de tudo aquilo que nós plantamos ao longo desses 7 anos.
Ser prefeito do Marechal Cândido Rondon é altamente estressante, prefeito?
Estressa, né, Harto? Estressa por todos os sentidos, pelo cargo propriamente dito, né, por tudo aquilo que ele exige, pela exigência da população, né? Às vezes pela falta de compreensão de algumas pessoas, né? Em tempos de rede social, onde todo mundo acha que entende da administração pública, né? As pessoas vão às redes sociais se manifestar, e é um direito que elas têm, e hoje é assim que funciona, né? Mas tudo isso estressa, tudo isso cansa, porque você, quando a pessoa faz um comentário e você precisa respondê-la adequadamente, né? Isso consome energia. Então, tudo é muito difícil, é muito complexo. E quem se dedica, cansa, se estressa, mas produz. Então, esse é o sentimento que eu tenho.
O mandato ele trouxe até aqui os primeiros fios brancos no cabelo?
Bastante, né? Mais na barba do que no cabelo, mas traz, né? Obviamente que junto com o avançar do mandato vem o avançar da idade também, né? Mas a preocupação, o comprometimento, eles consomem energia, e o consumo de energia branqueia o que vem pela frente.
Vem pela frente. Prefeito, vamos pontuar um pouco do que foi feito em 2023 na administração de Marechal Rondon. Se não for possível enumerar tudo, mas os demais alta significância para ti, claro, consequentemente para a população.
Dizem que eu só faço asfalto, né, Herto? Foram 3 unidades básicas de saúde entregues para a população, né? Importantes. Boa Vista, Líder, e tem mais uma. E São Francisco, né? Havia necessidade dessas 3 localidades. São Francisco é um bairro um tanto quanto isolado, especialmente por conta das rodovias, né? Ele já nasceu ali, e uma pessoa enferma ter que atravessar a rodovia para procurar uma unidade de saúde é perigoso, inclusive, né? Então nós levamos conforto para essas pessoas, atendimento, o que lhes é de direito. Inclusive está planejado a nossa cidade para ela ampliar, tem um grande loteamento para surgir naquelas imediações, né? E mais toda a área industrial que vai se desenvolver ao longo da 163, especialmente agora, com 8 pistas. Então, nós entendemos a necessidade de ter uma unidade básica de saúde ali. A do Líder foi remanejada de local, foi entregue uma unidade nova, né? A unidade antiga é uma unidade pequena, acanhada, agora tem uma unidade nova, grande, para suportar todo aquele crescimento. E o Boa Vista nem se fala, né? É o local para onde o município mais cresce, então já havia essa necessidade. E já anunciamos a possibilidade agora de fazer uma quarta este ano. Aliás, estamos executando a quarta, começamos ano passado e não está pronta, no distrito de São Roque, e agora já temos autorização do Estado para uma nova unidade básica de saúde para a Vila Gaúcha. A unidade básica da Vila Gaúcha, ela é pequena, atendeu as necessidades, mas a gente tem que entregar uma nova e usar aquele espaço ali para ampliar o CMEI da Vila Gaúcha. Então, isso está planejado. Nós iniciamos ano passado uma escola nova no Boa Vista, né? Eu não sei qual foi o ano que foi construída a última escola municipal aqui no nosso município.
Pegando um gancho, que área vai ter de espaço físico essa escola do Boa Vista?
Ah, Harto. Eu vou te mandar uma mensagem te dizendo, porque eu não sei. É uma área grande. É uma área grande. Acho que 6 mil metros quadrados, alguma coisa assim. Então, uma necessidade, né, daquela região também, escola. Agora estamos pleiteando uma escola estadual para aquela região, né? Porque a região que nós projetamos.
Aliás, cresceu muito, muito grande, está ficando o bairro Boa Vista.
Boa Vista, né? Levamos para lá e entregamos faz 4 meses a sede operacional do SAAI. Você veja, desde que o SAAI foi criado, a sede era a mesma, administrativa e operacional. Então você imagina que ao longo de 40 anos ou 50, o corpo de funcionários do SAAI aumentou muito e o espaço era o mesmo desde a sua fundação. Então a gente precisava dar um local adequado para melhorar a qualidade do serviço prestado pelos funcionários do SAAI, né? E lá é a sede operacional. O administrativo continua aqui, então mais uma obra que nós entregamos, né? Entregamos meu campinho no Barcelona, entregamos meu campinho, aliás, não inauguramos ainda, né? Lá na Vila Gaúcha, está lá pronto, está entregue para a população utilizar. A gente não fez a inauguração ainda, né? Então foram inúmeras obras realizadas no nosso município, a revitalização do aeroporto, né? Desde que o aeroporto foi fundado, na verdade o aeródromo, né, foi fundado, ele não tinha recebido melhorias de grande impacto, né? Nós investimos 3 milhões e meio, né? E ter hoje um aeródromo à disposição, especialmente das empresas, é extremamente importante e necessário para o desenvolvimento. Então, se a gente atrair grandes e importantes empresas, nós temos que dar mobilidade. Mobilidade aérea hoje é o que os grandes empresários exigem, né? Vale a ressalva que nós já tivemos vários momentos onde foi usado o nosso aeroporto para salvar vidas, né? Então, isso, por este motivo também é importante. Agora estamos no processo de desinterdição. O nosso aeródromo foi interditado justamente pela falta de investimentos. E aí, a Praça Willy Barthes começou o processo e ele andou bem lentamente, né? E aí, para nossa alegria, agora dia 9 de fevereiro, é um novo processo licitatório para a revitalização da Praça Willy Barthes. Deve chegar perto de 8 milhões de reais com a atualização de valores, né? Então, um novo certame para que a gente tenha uma nova empresa que consiga dar sequência no trabalho que iniciou e ficou andando lentamente, né? Por conta daquele tudo que foi anunciado, do falecimento do engenheiro e técnico responsável pela empresa que tinha vencido o certame. Então, é uma obra que a gente não concluiu e não concluiria também, né? O planejamento era para ficar pronto este ano. Da mesma forma, o distrito de Guiporã, ele não ficou pronto. Na verdade, eu paralisei a obra, porque a empresa que estava executando o trabalho lá estava executando de forma inadequada. E agora também, no final de fevereiro, não sei precisar a data, se eu não me engano é final de fevereiro, é o processo licitatório para reiniciar as obras de Guiporã. Foi feito um bom trecho de asfalto, mas tem ainda 80% da obra, imagino eu, para ser realizada, e vai ser feita. Iniciamos a obra de revitalização do distrito, a segunda etapa, né, lá de Porto Mendes. São 9 milhões de reais de investimento, avenida e toda a parte direita quem vai daqui para lá. E queremos começar a terceira parte este ano também. Começamos a reinfraestrutura da sede do distrito de Margarida, investimento também de 9 milhões. Estou arredondando os números aqui, tá?
Perfeito.
E essa etapa com galeria, meio fio e recape asfalto em parte do distrito. Começamos também a revitalização do distrito de São Roque, né? São 7 milhões de reais de investimento. Então é muita coisa que nós fizemos, né? E aí aqui na cidade também, salas de aula, cobertura de escola, cobertura de unidades de saúde, né? Problemas que nós tivemos de infiltração, inúmeros prédios públicos, né? O SIS, que está praticamente pronto aí na iminência, a gente poder entregar, né? Já era para ter entregue ano passado. Revitalização do centro de eventos. Ficou lindo o centro de eventos, né? Ele também, desde que ele foi inaugurado, ele não recebeu nenhum cuidado da administração municipal, né? início da ampliação do nosso hospital municipal, Dr. Cruzati, né? Que vai permitir que a gente tenha pediatria presencial e ortopedia. A gente já faz os partos e já faz cirurgias eletivas, né? Cirurgias gerais eletivas. Então tem muita coisa aqui, eu nem sei nominar tudo que foi feito, né? Obras de infraestrutura viária, urbana.
É, por isso que eu perguntei, os de mais alta significância, isso quer dizer daquelas que você lembra.
Não, alargamento da Porto Alegre, alargamento da Pernambuco, revitalização da quarta etapa do centro, que vai aqui da São Paulo até Pernambuco, né? Que ainda falta pintar. A Avenida Rio Grande do Sul, que está praticamente pronta. Se não tivesse chovido agora, essa última semana estava pronta. Começou a pintura termoplástica, que é o que falta, né, para a gente entregar aquela obra, né? Então, assim, muita coisa. A 7 de setembro, né, ficou recebemos inúmeras críticas, né? Porque nós transformamos ela em mão única, né? Daqui a pouco começa a Dom João VI, no sentido contrário. Ficou maravilhosa, segura. E desde que nós a entregamos definitivamente, nós não tivemos nenhum acidente, nenhum problema. Senão, um acidente por furar preferencial, né? Que não foi alterada, diga-se de passagem, né? Então assim, inúmeras obras importantes nós fizemos e 2024 nós vamos seguir com essas que não terminaram e vamos iniciar inúmeras outras obras importantes que vão trazer alento, segurança, qualidade de vida. Aliás, né? Substituição das luminárias em LED, 1.500 foram trocadas, agora iniciou mais 8 mil, se eu não me engano. Já reduzimos a tarifa de iluminação pública. Então, quem pegar a fatura do mês de dezembro já vai perceber que a iluminação pública diminuiu proporcionalmente. No mês de fevereiro, vão perceber que vai diminuir mais ainda, e daí é na integralidade, porque essa fatura que vem agora refere-se ao mês de dezembro, onde teve uma implementação parcial. A fatura que vier em fevereiro diz respeito à fatura de janeiro, e daí já tem aplicação integral da redução da alíquota, na verdade da unidade de valor de referência, né, da UVC, da contribuição. Então também é um serviço importante, né? Implementamos o serviço acamados, né, para pessoas que estão lá temporariamente acamadas, vai na casa da pessoa uma equipe completa. Então, assim, Harto, muita obra, muito serviço colocado à disposição da nossa população.
Prefeito, o senhor falou da pauta daquilo que foi feito em 2023. O que o prefeito Márcio não conseguiu realizar, que estava projetado para o ano passado, não conseguiu realizar em Marechal Rondon? Que você tinha pensado, isso eu quero fazer em 2023, mas eu sei que muitas coisas não dão certo. Há uma parte,
por exemplo,
da burocracia muito forte.
A revitalização do Lago Municipal. Eu queria ter executado a revitalização, mas veja, Arthur, e aí eu me deparei com o problema da Praça Vilibardi, né, que são os dois principais pontos de lazer da cidade que as pessoas procuram. E aí eu não tenho condição de fechar a praça e fechar o lago ao mesmo tempo. Então a gente até pode fazer uma interferência no Lago Municipal no período de inverno, onde a procura é menor. Mas se você vai agora lá no Lago Municipal no sábado, mesmo nas condições ruins que ele se apresenta, está lotado. E eu não posso tirar esse espaço de lazer das pessoas nesse momento. Então, nós podemos fazer uma interferência agora no inverno, uma interferência um pouco menor. Mas ele carece de um investimento importante lá e revitalizado de forma completa. E eu vou entregar para o próximo prefeito o projeto. Já está pronto. O projeto pronto para que o próximo prefeito faça um investimento significativo. Eu não consegui executar o lago da região do Primavera. E no começo de fevereiro eu vou ter uma conversa em definitivo com o governo do estado sobre a questão da liberação desses 3.800.000 que nós conseguimos de convênio lá com o governo do estado. Preciso agradecer o deputado Hélio sempre, preciso agradecer o deputado Hussein sempre, junto com o Ricardo Serfas, né, que foi seu colega de trabalho durante quanto tempo? 20 anos, imagino eu.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Fiquei 28.
Que nos ajudou lá na antiga Sedeste para conseguir esses 3.800.000 que foram bloqueados por uma medida judicial, né, do Ministério Público, ajuizou contra o estado do Paraná. Então tá lá. Se não der certo para liberar, eu vou negociar com o estado para me liberar esse recurso ou para liberar esse recurso para o município. Em outra obra de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, quando sair a multa, e aí eu vou tentar com recursos próprios e outras fontes de recursos fazer o Lago Municipal do Primavera, que também é uma necessidade lá, né? Depois da gente ter feito, presta atenção, Harto, quais são os bairros que estão, eu vou usar um termo que é até feio, tá? Mas vou usar, que estão do lado de lá da BR-163. São Francisco, nós revitalizamos. Leste, nós fizemos asfalto. Primavera, revitalizamos. São Mateus, fizemos asfalto. Cipreste e Paraíso, revitalizamos e fizemos asfalto. Parte do Higienópolis, revitalizamos. Augusto 1, asfalto sobre pedras irregulares. Augusto 2, asfalto sobre pedras irregulares. Praticamente todos os bairros receberam asfalto ou recape asfáltico novo?
Prefeito Márcio, pegando um gancho à Praça Willibald e também do Lago Municipal, em relação à Praça da Católica e à Praça da Congregação Cristo com a Batista, alguma proposta? Algumas vezes a gente ouve moradores dizer, podia ter melhorias.
Especialmente a Praça das... A gente, e eu falo de forma carinhosa, né? A Praça das Três Igrejas. Né? Ela merece uma revitalização. Eu não posso aqui dizer que eu vou fazer, mas eu já pedi um projeto para mexer naquela praça, né? Ela merece um investimento. A gente fez lá um espaço de lazer que já precisa ser reformado, mas ela precisa ter árvores removidas, porque ela tem, a arborização é muito grande na praça, né? Isso era muito comum, né, Harto, no passado, a gente arborizar densamente as praças, e hoje a gente vê que isso é um problema, né? Você tem que fazer a substituição, trocar por alguns arbustos, então isso precisa ser feito. A Praça da Católica recebeu no passado já uma revitalização, foi a primeira praça. Então, é aquela história, você não consegue fazer tudo, você vai elencar prioridades. Mas a gente também vai deixar um projeto de revitalização para a Praça da Católica. A Praça da Católica precisa de banheiro, assim como a Praça das Três Igrejas, né? Assim como a Praça Willibald. Mas o problema é o descaso e o desrespeito de alguns usuários desses equipamentos, né? Que vão lá e fazem fusarca dentro do banheiro, né? Esparramando fezes pelas paredes, sabe? E tem esse tipo de espírito de porco.
Acontece isso, prefeito?
Acontece.
Jogar fezes nas paredes?
Na Praça Willibald não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes.
E nos ginásios de esporte, né, Braga? Também já houve casos?
Sabe que eu não tenho relato do ginásio, né? Agora, aí eu tenho que colocar uma pessoa para ela limpar isso, Arthur. Que coisa mais agradável. Um cidadão, uma pessoa tem que ir lá limpar. Eu fico indignado.
É revoltante.
Eu fico indignado. Então, só faltava botar a câmera dentro do sanitário, né? É só o que faltava. Mas, infelizmente, isso tem, né? As praças... elas precisam, aliás, tem muita coisa que precisa ser feita, e olha, eu faço uma dura crítica aos gestores que me antecederam. A falta de dedicação dos gestores e das administrações municipais com o patrimônio existente. O antigo 24 horas, que agora é o CISI, está recebendo revitalização. Quando é que ele recebeu revitalização importante, investimento importante na sua manutenção? Teve um prefeito que me antecedeu que fez, eu não vou citar o nome porque eu não me recordo, mas teve um investimento lá. Mas ficou muito tempo sem investimento. A Praça Willibald, mesma coisa. Os dois estão recebendo. O Lago Municipal, também. O aeroporto, também. O anel viário, também. O centro de eventos, também. E por aí vai, Harto. Os prédios públicos existentes que não recebem o devido tratamento dos gestores. Não adianta eu fazer prédio novo para ficar o meu nome lá, para a história. Este prédio foi feito pelo Marshall Halber. Se eu deixar sem manutenção o que o Harto Vitek fez quando foi prefeito. Então a gente tem que ter a responsabilidade de manter aquilo que a gente tem para daí você poder construir algo novo. Porque senão as finanças do município não suportam. Então o gestor tem que ter responsabilidade. Não adianta só ficar fazendo. Por que eu não construí inúmeras escolas e CMEIs novos? Eu fui aumentando o número de sala de aula nos CMEIs já existentes. É um prédio a menos para você fazer manutenção e é uma estrutura de pessoal a menos que você tem que manter. Toda equipe administrativa você não precisa implementar nova. Se você amplia e com essa ampliação das salas de aula e a construção de um CMEI novo, o Pequeno Príncipe, nós ofertamos muito mais vagas de CMEIs e de escolas do que o governo que me antecedeu, que fez duas supercreches. Então, você precisa ter planejamento naquilo que você faz, para e passo com a capacidade orçamentária e financeira do município. Tem que ter planejamento orçamentário e planejamento financeiro. Só obras não resolve. E mais importante que as obras são os serviços. E os serviços, Arthur, eles consomem recurso financeiro para sempre. A obra não. Então fazer obra é mais fácil. Implementar serviço é muito mais difícil, muito mais complexo e consome o recurso financeiro do município enquanto esse serviço estiver sendo prestado.
Prefeito, é um detalhe que sempre mexe com a comunidade. Alguns muito contrários que se faz, outros muito a favor. O corte de árvores em Marechal Rondon. Como é que o prefeito Márcio lida com essa situação? Chega um empresário, quero que corte a árvore à frente da minha loja, porque mexe, oculta
a fachada,
né, do meu estabelecimento. Outra parte, a população reclama. Não, a cidade está virando uma cidade de tocos. Como é que o Márcio consegue administrar isso? Que eu acho que é um dilema muito forte, porque você deixa de agradar uns para agradar outros. Como é que É a mecânica.
Quem, tem eleição esse ano, então, aí, os candidatáveis. Se você ficar dando trela, atenção e dedicar o seu tempo a tudo aquilo que a população lhe fala, né, especialmente nas redes sociais, nesses casos aí, o prefeito fica louco. Você tem que tomar decisão e pronto. E você tem que ter a consciência que você vai ter revés. Você vai deixar algumas pessoas insatisfeitas. Primeiro que Marechal não vai deixar de ser a cidade dos tocos, porque o secretário Pedro adquiriu um roedor de toco. Nós estamos roendo inúmeros tocos aí pela cidade. Nós queremos limpar a cidade, né? Isso também é algo que nunca foi feito. Então, para retirar árvores, Arthur, precisa ter critério. Então, veja, agora é muito fácil criticar os gestores lá de trás, ou a pessoa que deu a ideia de plantar as árvores na cidade. Agora é fácil. Na época deles, lá no final dos anos, começo dos anos 60, não sei exatamente quando é que começou devidamente as arborizações, o cara tinha que fazer uma escolha. Quando digo o cara, é respeitosamente o prefeito, o secretário de agricultura, ou a população em geral, porque naquela época, né, o povo ajudava tanto quanto o prefeito. Hoje a calçada tá suja, o cara não limpa e reclama da prefeitura. Naquela época as pessoas deixavam a cidade bonita, quando tinha terra e barro pra tudo que é lado.
Então, veja. Conhece bem isso, né?
Isso aí. Então veja, a escolha feita lá atrás é uma escolha que hoje me parece inadequada. Hoje a gente tem a convicção de que as margens das ruas você não tem que plantar árvore, você tem que plantar arbusto. Essas árvores que não param de crescer, elas se trazem benefícios, né? Uma boa sombra, ainda mais em tempos em que a temperatura aqui está, a cada ano ela se eleva mais, né? Mas ela traz muitas dores de cabeça. Passeio público danificado, meio fio rachado, asfalto com rachaduras, daí infiltração de água, e aí o problema na malha viária, e altos investimentos para fazer manutenção da malha viária, fachada. Então, isto tudo é transtorno. Mas a gente tem critérios, Arthur. Você não pode simplesmente ir lá cortar uma árvore porque alguém pediu, ou porque o prefeito quer, ou porque o secretário de meio ambiente quer. Então a gente tem uma equipe técnica formada por profissionais de meio ambiente, seja engenheiro ou técnico, que vão lá fazer uma análise. Se a árvore, e tem muitas árvores de Marechal Nunes que estão condenadas por conta de parasitas, né? Especialmente o cupim. Eu nem sei se cupim é um parasita, tecnicamente falando, mas enfim, estou falando do cupim. Por vezes a gente derruba uma árvore por conta de uma obra e você vê que ela está toda comida por dentro, gerando perigo. Então, quando tem um requerimento para a retirada de uma árvore, a gente encaminha para o setor competente e são os técnicos que vão dizer, retira ou não retira. Quando é uma árvore que ela é sadia, como se dizia no passado, então a ideia é ir lá fazer uma poda drástica, uma poda boa, se a questão é a visibilidade da fachada, para melhorar a visibilidade da fachada, se esse é o propósito. Então este não pode ser o motivo único e suficiente para a gente retirar uma árvore. Mas que dá dor de cabeça, dá muita dor de cabeça. Se você pega algumas ruas aí, você tem o passeio público lá, que é um passeio público já com aquela lajota sextavada, que precisa ser substituído, né, ao longo do tempo, tem muita coisa para ser feita ainda, não dá para transitar. Você pega a rua Minas Gerais, entre a 7 de setembro e a Tiradentes, não dá para caminhar. Atrás do Oda ali, do Fornaça, né, não dá para caminhar, porque as árvores são toras, a calçada não suporta. Então é um dilema muito grande, Arthur. Nós temos ou não precisa de um projeto de arborização muito bem feito, com a participação da população, e aí a população não participa, né? População faz. Eu recebi um monte de críticas sobre a retirada de árvores da Praça Willibart, né? Mas infelizmente quando a gente fez audiência pública, as pessoas não participaram. Aí depois não tem o que fazer. Você tem que ir lá expressar a sua opinião e entender que quando um assunto é submetido a uma audiência pública, talvez a sua opinião vai ser a minoritária. Você precisa respeitar a opinião da maioria. Eu já venci e já fui vencido, não tem o que fazer. Tem que respeitar e pronto. E sofrer, né? Quem procura. Meu nono dizia, o velho Brambate, que você conheceu muito bem, né? Quem procura conhecer, entender as coisas, sofre menos. Então é isso. Então eu entendo que quando tem um negócio polêmico, decida pela vontade da maioria e pronto. Aí a gente sofre menos.
Prefeito, outro assunto que bate na curiosidade das pessoas. Qual é o destino da prefeitura antiga? Alguma proposta, alguma projeção para 2024? O que se pensa fazer? Está lá, caindo aos pedaços, né?
Eu acho que ela não... não suporta uma revitalização, não aguenta mais, não dá mais. Acho que ela não tem parecer de engenheiro.
Engenheiro
só do meu olho. É, ela está tomada por cupinzeiro, a fachada está, inclusive a gente fechou lá por conta de risco de perigo, né? Eu acho que ela está fadada ao fracasso e daqui a pouco vai ter que ser tomada a decisão dela ser demolida. Infelizmente, eu falei do aeroporto, do antigo 24 horas, do centro de eventos, do anel viário, da Praça Willibald, do lago, e assim foi. E a prefeitura é o grande exemplo disso, né? E não adianta os bocudos de plantão dizer que a responsabilidade é do prefeito Márcio, que o prefeito Márcio não fez nada. Esses meus 7 anos, pouco poderia ser feito, se é que poderia ser feito algo. Ela já vem fadada à condenação há muito tempo. Então, quem deveria ter feito, não fez. E sobrou para mim, e se eu tiver que tomar a decisão, eu vou tomar, e se tiver que botar no chão, eu vou botar, porque, infelizmente, eu sou o prefeito. Neste momento, quando eu falo infelizmente, eu faço menção a este prédio que deveria ter sido preservado quando a prefeitura saiu de lá. Aquela época já devia ter sido feito algo para preservação e manutenção daquele espaço. Não foi feito. E os governos subsequentes, não vou nem falar de prefeito, tá? E os governos subsequentes não fizeram absolutamente nada. E chegou onde se chegou.
Prefeito, o senhor tinha ideia, em final de 2023, ao que me parece, de entregar definitivamente o Teatro Municipal. Ou estou enganado, ou era para ser
não, era para ser 2024. Final, você está certo, final de 2023.
O que, que deu errado?
Deu errado que nós precisamos investir 5 milhões, e que agora a gente já os tem, inclusive está protocolado. Protocolamos na... Se alguém quiser saber, tá? Eu vou passar aqui o número do protocolo. Porque tem uns caras falando que o deputado veio aqui e só prometeu, mentiu e tal. Então, vou passar aqui o nome do protocolo. Quem quiser acompanhar lá, eu acho que dá para acompanhar no site da Itaipu. O protocolo é o 002938/24. Vou repetir, 002938/24. São 5 milhões de reais, estou arredondando os números, porque a Itaipu só pode fazer financiamento, esse tipo de financiamento, até US$1 milhão. Então hoje não dá 5 milhões de reais, dá 4 milhões e 800, 4 milhões e 900, alguma coisa assim. Não vi como é que está a cotação no dólar, nem vale no momento da assinatura. E aí a diferença o município vai bancar. E então o nosso propósito, se a gente conseguir assinar esse convênio ainda no mês de fevereiro, é fazer a licitação em fevereiro e começar a obra março, abril, maio e junho, e um pouquinho de julho para entregar ela em 25 de julho. Prefeito, é muita coisa que precisa ser feita.
O que precisa exatamente ser feito no teatro?
Cenotecnia, esgoto, paisagismo, estacionamento, iluminação, som e a casa cultural. Casa cultural... finalização, pintura, porta, um pouquinho de cerâmica, é coisa rápida, né? A iluminação e o som, que vão ser feitos com recursos próprios, né? Veja, quando o teatro foi projetado lá, os profissionais que projetaram o teatro, eles projetaram com um sistema de som e de luz. Agora veja, ele foi projetado há 15 anos atrás. Então, em 15 anos, a iluminação e o som evoluíram muito, né? Som digital, iluminação em LED, coisa que não tinha lá há 15 anos atrás. Então tem que ser refeito tudo isso, tudo é mais caro, né? Depois da pandemia, muitos produtos aumentaram 70%, 80%, 100% o seu valor. Então a gente sofre revés financeiro. E aí, agora nós conseguimos esse recurso, refizemos os projetos que tinham que ser feitos. A cenotecnia tinha um pré-projeto, não tinha projeto pronto, já tinha sido licitado, então nos deu muito problema. Então agora estamos licitando, vamos licitar a cenotecnia, né? Que são aquelas barras onde você faz a sustentação de som, de luz, de acordo com a peça que vai ser apresentada, ou com o musical que vai ser apresentado, ou com os artistas que vão se apresentar e tal. Então, são detalhes técnicos importantes e que nós vamos fazê-los para poder entregar este importante equipamento para o nosso município, que vai custar perto de 20 milhões de reais, creio eu.
Prefeito, caindo agora num outro campo, campo político-eleitoral. 2024 marca, se não me engano, no mês de outubro, eleições municipais em todos os municípios do Brasil. Marechal Cândido Rondon não escapa e está dentro desse cenário. Pelo que a gente vê e assiste aí, dá a impressão de que a movimentação da situação está meio apática. Não há barulho, não há movimentações, enquanto que a oposição parece que está rodando, fazendo alarde, está numa rotação de 78 RPMs. Muita coisa acontecendo na situação nos bastidores, que não estão a público, muitas conversações, muitos ajustes.
Harto, agora é hora de trabalhar.
Ok.
E não de antecipar a campanha. Então, a oposição faz o papel dela e nós fizemos o nosso. Estamos fazendo o nosso papel muito bem feito. Pensando muito, dialogando, ouvindo opiniões e, principalmente, ouvindo a opinião pública. E eu estou muito satisfeito com tudo isso.
Prefeito, no dia em 10 de dezembro de 2023...
Eu disse que nós nos sagraríamos vencedores das eleições de 2024.
Exato. Você falou exatamente. Vamos eleger o nosso sucessor e, pela primeira vez, vamos fazer o terceiro mandato em Marechal Rondon.
Quando eu disse isso num outro órgão de imprensa, disseram que eu estava... Eu nem sei qual é o termo mais, né? Eu tenho sofrido depois da pandemia. Minha memória tem me culpado, me judiado, me incomodado bastante. Assim, tipo, o prefeito está dizendo que está ganho. Eu nunca disse que eu ganhei a eleição. Eu disse que nós venceremos as eleições. E isto será consequência de trabalho e reconhecimento da população. É isso. Eu tenho convicção que nós venceremos as eleições de 2024, nosso grupo político, o nosso sucessor, por conta de tudo aquilo que nós fizemos, de nós termos mostrado para a população que Marechal Rondon pode muito mais e vai continuar podendo muito mais, porque o sucesso da minha reeleição, junto com o Ila e com a nossa equipe, não foi político, foi de trabalho. Nós fomos reeleitos com 79,71% dos votos, porque nós trabalhamos. E nós continuamos trabalhando e vamos trabalhar muito até 31 de dezembro. E nesse interim tem as eleições. E o nosso grupo político será reconhecido pela população, tenho convicção, por conta do trabalho que nós entregamos, do resultado que nós entregamos para a nossa população.
Prefeito Márcio, você vai entrar num ano de inferno astral, como dizem os especialistas. Você vai ter que conviver esse ano com gente que vai voltar as costas para ti, que estava no grupo. Isso é normal na política. Preparado para isso?
Quando você cria expectativa nas pessoas, se houver frustração, ela é grande. Então eu não crio expectativa com as pessoas. Porque, como dizia o seu Rinaldo Brambati, quando você procura compreender as coisas, você sofre menos. Então, por um motivo qualquer, A ou B, alguém pode virar as costas para mim, insatisfeito com a minha gestão.
Ter não atendido uma reivindicação.
Isso, desinteressado porque eu não sou mais o prefeito. Interesse político. Então, são vários outros motivos que pode fazer alguém virar as costas para mim. Como eu não tenho expectativa, eu não vou me frustrar. É isso.
Você acha que teu grupo político, a situação vai unida?
Eu acho que vai.
Que hoje, esse formato, essa configuração que tem a situação em Marechal Rondon, ela segue unida para a eleição de 2024?
Vai unida e vai fortalecida. Mais fortalecida ainda. Tenho convicção disso.
Prefeito, o relacionamento prefeito e Câmara de Vereadores.
Normal.
Normal?
Normal. Normal. Eu não deixei de atender nenhum vereador que procurou o prefeito para tratar de trabalho. Nenhum. Os 13 vereadores estão lá, aliás, os 17, porque nós temos 4 suplentes na Câmara. Os 17 vereadores, nenhum deles pode dizer que o prefeito não os recebeu para tratar de trabalho. Nenhum. Situação, oposição, todos. Aí muito se fala da oposição, né? Porque e nem estou falando de Marechal Cândido Rondon, mas de maneira geral, que os vereadores de oposição não têm acesso ao prefeito. Os vereadores de oposição aqui de Marechal Rondon, sempre que me procuraram, foram atendidos naquilo que foi o propósito da procura. Os recursos que eles trouxeram, as indicações que eles fizeram através de deputados para os recursos que eles trouxeram, foram atendidos na integralidade. Desde que eu assumi, eu sempre respeitei isso. Então, a minha relação é boa. É de trabalho. Eles são vereadores e eu sou prefeito.
Prefeito, em março, muitos dos teus secretários que vão ser prováveis candidatos devem se descompatibilizar. Alguma ideia já? É um outro tormento que você vai enfrentar. Nova nomeação de novas secretárias para assumirem essas secretarias.
Então, 4 vão sair porque são vereadores, né? E tem mais alguns que querem ser candidatos. E eles têm conversado comigo.
Tem os nomes já de quem vai?
Já.
Para a eleição?
Bom, eu não sei se vão.
Sim.
Manifestar interesse.
Interesse,
né?
Não quer dizer que.
A secretária
que é
Marciane, o coronel Hélio, o secretário Fernando, o secretário Júnior, até o Jadir fez uma matéria. Eles manifestaram interesse. Eu não sei se eles vão manter o interesse e o desejo até lá, né? Mas se eles mantiverem, eles precisam se desincompatibilizar. E aí eu tenho que conversar. Para reorganizar a minha equipe do primeiro escalão, para continuar fazendo gestão. E é isso que eu vou continuar fazendo, gestão.
Prefeito, agora com a saída da Câmara do antigo prédio, foi instalada a Polícia Militar. Militar. A Câmara está muito bem instalada no, novo, no prédio que foi repassado.
Aliás, para... outra obra, né?
Outra
importante
obra.
Importante que a gente fez no ano passado. Investimento alto, a obra de revitalização. Hoje eu quase estou arrependido de ceder para eles. Levou, acho que vamos pegar de volta e levar lá o gabinete do prefeito e mais uma ou duas secretarias. Ficou muito bonito, né? Então essa é mais uma obra que a gente pode entregar para a população.
Só para esclarecer a população. Isso aí, essa revitalização, a reforma, a adequação foi feita com dinheiro do município. Não foi do orçamento da Câmara.
Não, dinheiro do município. Mas vale a ressalva que a Câmara tem devolvido sobra de recursos todo ano, né?
Talvez até pago o investimento na
reforma. Não, pagaria, com certeza pagaria. Tá. E sobraria dinheiro.
Perguntar um outro, porque a gente conversa muito na sociedade. Alguma proposta para revitalização onde hoje está instalada a Sempre?
Tem, inclusive eu fui procurado pela própria Sempre, fui procurado por vereadores e tal, pra gente revitalizar. Eles têm encaminhado, se eu não estou equivocado, tá? E aí a Sempre me corrija, mas eles têm uma proposta, acho que feita na Itaipu, para Itaipu dispor recursos para revitalizar lá e mudar, eles precisam. E aí a frente da Sempre, a rua, vai ser revitalizada junto com a praça, né? E se eu não estou equivocado também, onde está instalado a Sempre, faz parte de um terreno que parte do terreno é do município. Eu até conversei com o vereador essa semana e falei, olha, procure o patrimônio do município, porque eu não sabia disso, né? Para entender o que quer dizer com parte do terreno do município. Se a parte é do município, então talvez o Harto seja o dono do outro pedaço lá. Então preciso entender isso, e eu não sabia, não tinha ideia disso, para a gente fazer o desmembramento. Se só parte é do município e tem um outro proprietário, vamos desmembrar. Cada um fica com a sua, porque daqui a pouco tem um problema, tá os dois enroscados. Aí eu desconhecia esse fato. Então vamos averiguar isso também para resolver esse problema.
Pois é, saímos do campo da eleição e entramos novamente em obras. E já que entramos novamente em obras, em realizações, e a feira do é Arte e Sabor, né?
É, Sabor e Arte.
Sabor e Arte. 100%?
Segundo os feirantes, 100%. Estou muito feliz. Eu estive lá no dia da inauguração, esteve aqui em Rondon um deputado Rússia, mas tomamos uma água no lombo, Harto. E mesmo com toda aquela chuva, era só sorriso no rosto dos feirantes. Eles estão extremamente satisfeitos. Eu acho que ela vai pegar, ela vai se firmar. Então é mais um ponto positivo para a nossa gestão. Era uma reivindicação deles, né? E a gente conseguiu atendê-los, o que me deixa bastante feliz, porque eles merecem.
O terreno não é da prefeitura?
Não, nós pagamos aluguel.
Paga aluguel também. Paga aluguel. A prefeitura faz esse pagamento, né? Prefeito, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Te agradeço por ter aceito o convite. Largo sucesso em 2008 e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Harto. Deixa eu só dar uma informação aqui para a população, que é importante, né? Na região ali da Escola Marechal, no Ana Paula, no São Lucas, nós temos um problema ali de 200 metros que não tem, que na verdade são 140, se não me engano, 160, não tenho exatidão, porque não tem asfalto, né? E nós trabalhamos o ano passado inteiro, né? Recebi crítica do vereador lá da localidade, né? O ano inteiro para poder desmembrar, porque aquilo não pertence ao município, pertence ao estado, tá numa chácara onde está a escola. Fizemos o projeto, levamos para o estado, e agora o técnico do estado indicou lá um problema por causa do muro, porque o passeio não fica adequado e tal. Então nós estamos trabalhando para a gente conseguir resolver essa demanda, para poder asfaltar aqueles 200 metros, e eu quero afastar, estou com o dinheiro reservado para isso. Eu só preciso que o estado formalize a doação desta área para o município. Daí vem o período eleitoral, aí as pessoas vão dizer, ah, mas daí não dá para doar. Segundo informações da Procuradoria que responde pela SEED, pela Secretaria de Educação do Estado, como foi autorizado já no ano passado fazer a doação, então na hora que superar esse problema, nós vamos poder receber em doação do Estado e fazer esse investimento tão importante que aquela comunidade tanto espera e merece.
Essa reversão de propriedade do Estado para o município já passou pela Assembleia Legislativa?
Já foi aprovado no ano passado.
Então tá bom. Tá bom? Prefeito, muito obrigado por ter aceito o convite para esta personalidade da semana, para essa entrevista, aliás, do quadro A Personalidade da Semana.
Obrigado, Harto, obrigado aos ouvintes da Rádio Difusora. É uma satisfação poder falar com você, sempre é muito gostoso, muito agradável. E nós estamos à disposição. Sempre que vocês quiserem, nos procurem, que nós fazemos gosto de
muito
estar
obrigado,
aqui.
Muito obrigado, prefeito. Ouvintes da Difusora, muito obrigado pelo carinho da sintonia, e eu volto semana que vem.